Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo na sequência, né? Mostrando como Deus vai atuar durante esse período. Bom, vamos esclarecer uma coisa antes de nós iniciarmos, que talvez esteja, assim, faltando no seu pano de fundo, no seu panorama. Lembra que nós estamos num período de época, e esse período corresponde a uma quantidade de anos, em que Deus dá uma tarefa ao homem, ele vai muito bem e depois ele tem um declínio e Deus julga por causa dessa falta de compromisso para com ele ou de execução nesse projeto. Nós chamamos isso de dispensação. E nós vimos ontem, falamos alguma coisa sobre isso, e lemos até um trecho em que Deus vai julgar esse período que nós estamos. Nós estamos na dispensação da graça. A dispensação da graça, ela é exposta, bem clara, lá em Apocalipse capítulo 2, aonde Deus começa a chama João para escrever o livro de Apocalipse, e depois lá no capítulo 2, ele, no final do capítulo 1, ele dá a entender o seguinte, ó, existem 7 igrejas. Só que não são 7 igrejas locais. Essas igrejas são igrejas em que, aonde elas estão, elas têm o seu ambiente, a sua forma de trabalhar, a sua vida, e essas igrejas, na verdade, são pessoas. Então, essas igrejas são períodos de tempo em que Deus determinou 7. Existem 7 períodos de tempo dentro da tribulação, dentro do período da dispensação chamado graça. E ela termina com o arrebatamento. Esses 7 períodos vai do Atos capítulo 2 até Apocalipse capítulo 1, ou capítulo 4, na verdade, né? 2 e 3 termina ali. Então, tudo está relacionado a esses períodos. Mas essas igrejas não têm assim uma descrição correspondente dos acontecimentos durante as épocas que elas viveram dentro da Bíblia. Tem só a primeira parte, que é a igreja de Éfeso. Então, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, nós temos a igreja de Éfeso, que provavelmente foi até o ano 100, 110, por aí. Depois nós temos a igreja de Esmirna, começa no versículo 8 e vai até o 11. E depois a igreja de Pérgamo, que vai do versículo 12 ao 17. Versículo 18 até o versículo 29, a Tiatira. Depois o período, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, nós temos a igreja de Sardes. Depois temos a igreja de Filadélfia, do versículo 7, do capítulo 3, até o versículo 13. E a igreja de Laodiceia, versículo 14 ao versículo 22, do capítulo 3. Esse período que nós estamos hoje, é chamado período de Laodiceia. A época que viveu a Filadélfia, foi provavelmente 1780 a 1900. Anterior, provavelmente a igreja de Sardes, começou em 1470, 1500 e foi até 1780. É um período de tempo que os estudiosos, conhecedores da história, em relação aos fatos da Bíblia, relacionaram esses períodos, pelo que já tinha acontecido. Mas Deus dá uma descrição muito superficial, no sentido de olhando de cima como um todo, não particularidades específicas. Mas a igreja de Laodiceia é bem clara. Nós já falamos aqui uma outra oportunidade sobre o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação do mundo. Então todas essas coisas relacionadas aqui estão no nosso período. Exatamente no versículo 20 fala algo relacionado à igreja, que algumas pessoas usam para dizer que Deus está atuando, batendo no coração da pessoa. Eis que estou à porta e bato, na igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, ele comigo. E ao vencedor que lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É incrível, mas ele não fala a igreja, mas as igrejas, né? Então, todas as promessas relacionadas às igrejas estão relacionadas a todo o período para as igrejas. Irmãos, e esse período, praticamente nós estamos passando por ele agora, aonde as pessoas não estão dando mais crédito à palavra de Deus, não tem mais uma testemunha fiel, os crentes estão acreditando em evolução, estão acreditando na evolução, a evolução está algo disseminado entre o mundo e entre os cristãos. Não é para acreditar em evolução, não existe evolução, é criação. E sem falar também de várias coisas onde as igrejas estão ricas e não estão mais olhando para fora, estão olhando para dentro. Elas ficam olhando, o que nós podemos fazer que todo mundo vai participar? O que nós podemos fazer que todo mundo vai ser um social? Sabe, estão voltadas para dentro, esquecer o mundo. É por isso que a porta é fechada, e Jesus está batendo a porta lá, dizendo, olha, estou batendo a porta, você vai abrir e deixar eu entrar? Não queremos Jesus Cristo aqui dentro, é só nós, né? Exatamente, é uma figura sobre isso. E diante disso, irmãos, nós vamos então começar, já tínhamos começado ontem sobre os nomes para esse período, os princípios das dores, e falamos sobre os primeiros eventos da tribulação. E aí começa, né, o capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas olhei, eu, João, né, que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, no capítulo 4, eu já vou dizer para os irmãos, isso está acontecendo no céu, não está acontecendo na terra, tá? E ele vai e descreve o que está sobre o capítulo 4, e menciona principalmente no capítulo 5, diz assim: e vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E é o que está na faixa ali, um exemplo de um livro selado com 7 selos. Agora, antes de qualquer coisa, deixa eu explicar aqui. Eu procurei saber um pouco na história sobre esse assunto, e Deus me ensinou, porque eu não saberia aonde encontrar tantas informações sobre isso. Eu vou dizer o seguinte: quando um rei, era uma coisa de natural entre eles naquela época, né? Quando um rei fosse visitar, ele saísse do seu lugar, do seu castelo, e fosse visitar uma província sua, ele não ia lá somente para passear, ok? Geralmente ele ia tratar de negócios. E geralmente, quando ele ia pessoalmente, era realmente para fazer julgamento. Ele ia tratar de coisas relacionadas ao seu reino. Então, o rei, para chegar a esse ponto, para chegar lá rapidamente, ele não ia fazer isso. O que ele fazia primeiro? A primeira coisa, ele escrevia uma carta e pegava o seu anel, passava uma cera e colocava o seu emblema nesta cera e mandava o arauto levar a carta até lá. Então, levava-se um tempo. O povo que recebia, ou a pessoa que recebia esta carta, era responsável de acolher o rei para tal data. Então, tinha uma certa quantidade de dias que eles faziam isso. Naturalmente, na sequência, o rei, sabendo que ia sair, ele mandava um arauto na frente, com uma trombeta. avisando que o rei ia passar por ali. Até tem uma história das crianças, né, que a gente conta para as crianças, que um certo rei ia passar naquela estrada. Então todo mundo estava esperando o rei com toda alegria, né? E de repente passou um senhorzinho montado num burrinho, meio velhinho, foi passando, ninguém deu bola para ele. Aí depois veio alguns que estavam seguindo o rei, mais tarde, algumas horas depois, achando que o rei estaria no meio, e as pessoas perguntaram: quem é o rei? Quem é o rei? Não, ele passou montado num burrinho, ninguém percebeu, né? Mas no caso aqui não. Aí, segundo a história, é que se tocava a trombeta e dizia: o rei vai passar aqui amanhã. E o arauto ia anunciando para que o povo pudesse preparar para a vinda do rei. E aí vinha a comitiva do rei passando para chegar até o local onde ele tinha planejado. Lá ele se assentava e ele levava a sua taça de vinho, em que ele tomava o seu vinho. Porque todo mundo podia matar um rei através da bebida ou comida. Então tinha alguém que provava para ele e servia para ele. Então, naturalmente, quando ele estava indignado ou condenava uma pessoa, ele jogava a taça ou derramava a taça no chão. Okay? Eu estou contando a história porque a história tem a ver com aquilo que está descrito no Apocalipse, de uma maneira um pouco mais ampla. Mas é o que se acontecia no passado. Quando alguém virava uma taça, era sentido de morte, para condenação sobre o julgamento daquele que estava diante do rei. Olhando para o Apocalipse, o capítulo 5 descreve a tristeza de João, porque ele achava que não haveria ninguém para abrir aqueles selos, porque o anjo disse no versículo 12, em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Porque estava na mão de Deus esse livro. E ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4 do capítulo 5. E ele chorava muito. João chorava tanto, mas um dos anciãos disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Esse é Jesus. Então, na verdade, esse livro está na mão de Deus. Vai ser, Jesus vai tomar o direito de abri-los. E o momento em que você abre e lê, se começa a execução dele. Então, tudo que se está descrito nesse livro vai se executar de maneira progressiva. Ele não vai executar de uma vez só. Então, coisas que estão nos selos são coisas que vão acontecer gradativamente até o fim, porque é assim que Deus trabalha. Ele trabalha de forma progressiva. Ele se mostra à medida em que as pessoas vão conhecendo, ou Deus vai se revelando gradativamente. E no juízo dele tem o mesmo sentido. Capítulo 6 diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como uma voz de trovão. Esse um dos quatro animais aí é um querubim, tá? É um general. É como se fosse Satanás, mas não é ele, porque Satanás também é um querubim. E diz assim: e olhei, eis um cavalo branco que estava sentado sobre o que tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Um arco sem flechas, uma coroa para reinar. Quem é esse? O símbolo desse cavalo branco, de um arco sem flecha, é o anticristo. É um símbolo aqui. Vejam, O que acontece no céu tem a ver com simbologias, tem a ver com aquilo que Deus está mostrando através de uma maneira simbólica, mas repercute sobre a terra com fatos. E aqui nós temos um símbolo, e é o anticristo. Não é Jesus Cristo. Jesus está no capítulo 19, e lá ele está com uma espada, e aqui ele está com um arco, ok? O outro cavalo que saiu, versículo 3 e 4, é um cavalo vermelho, e que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros. Esse símbolo desse cavalo vermelho simboliza a guerra que vai ocorrer durante todo esse período. Se você achar que não vai ter guerras aqui, está equivocado, porque a tendência é aumentar até este lugar aqui, chamado Vale de Megido, que será a última guerra, durante o período de 7 anos. E aí tem o terceiro cavalo, versículo 5, ok? Que é o terceiro selo. Cada animal aqui é por um selo, e é um cavalo preto. Esse símbolo desse cavalo significa que vai haver muita fome, porque tinha uma balança na mão, e a medida que do trigo por dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. A pessoa, segundo o cálculo disso, ele vai haver uma tendência gradativa e aumento de fome durante esse período dos 7 anos. Então não é só lá, é uma progressão. Imagine, irmãos, que as pessoas em guerra em certos países vão parar de produzir. E naturalmente, eu não sei se você está acostumado a ver validade, mas boa parte da validade dos nossos alimentos é de 6, 3, 6 ou 12 meses. Alguns um pouco mais, que chega até 2 anos. Ok? Mas vai parar de produzir os alimentos, porque vai haver muita guerra, e vai ter fome, e vai faltar dinheiro, vai faltar emprego. Versículo 6, aliás 7, o quarto animal, o quarto selo, era um cavalo amarelo que estava sobre ele, tinha o nome de morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Então, durante o processo todo, vai ter a quarta parte da terra, vai ser extinguida ou morta durante todo esse período. E diz aqui qual a forma: com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Então, os animais. Você imagina, irmão, nós estamos aqui perto de um zoológico, né? Você imagina o romper da cerca de um desses zoológicos. O que os animais vão fazer, irmãos? Vão sair e vão matar todas as pessoas. Ok? Então vai haver esse tipo de coisa. Isso vai acontecer durante a tribulação, tá? Mas vai ser gradativamente. Esse é o quarto selo. O quinto selo está no versículo 9. E está dizendo que vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, durante esse período todo aqui, pessoas vão se converter, e aqueles 144 mil também, e outros que estão disseminando a palavra de Deus, na verdade só são os 144 mil que vão ter a autoridade de pregar o Evangelho, ok? Então, naturalmente, é chamado de os mártires do céu. São todos que morreram por causa do amor a Deus e à palavra de Deus, e do testemunho que deram. E aí fala sobre eles, que eles ganharam, versículo 11, ganharam as vestiduras brancas, e foram-lhe dados que repousassem, até que completasse o número dos seus conservos. Ou seja, vai morrer mais gente ainda até o fim daqueles que amam a Deus, estão seguindo. No sexto selo, versículo 12, houve um grande tremor na terra, e o sol se tornou negro como um saco de silício, e a lua se tornou como sangue. Isso vai acontecer bem aqui, irmãos, nesse período aqui, é quase no fim. Então você pode ver que é uma coisa progressiva, e vai acontecer exatamente isso lá. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, e como a figueira lança-se sobre os figos verdes, e abalada com um vento forte. E o céu se retirou e foi enrolado como um livro, e todos os montes foram removidos dos seus lugares. Esse é o último grande terremoto que vai acontecer na terra, lá no fim da tribulação. Então, e aí diz aqui os reis da terra, como eles se comportavam, escondendo nas cavernas, nas rochas, e aí então virá o fim. Vejam só, o sexto selo vai do versículo 12 e vai até versículo 17. E aí, irmãos, dá um para-se no Apocalipse, para-se, dá um parênteses, e o capítulo 7 começa a falar sobre uma das coisas que Deus tem um plano, que é juntar os 144 mil que vão pregar o Evangelho, ou o Evangelho do Reino. E aí há um parênteses no capítulo 7, ok? E esse capítulo 7, ele demonstra que Deus tem ainda tem dado oportunidade às pessoas para se converterem e servirem a Ele e buscarem a Ele. Mas vai ser um período muito difícil, porque as pessoas não querem saber de Deus e vão começar a ter empatia com a mentira. Vai ser um reino da mentira e vão acreditar em tudo que o anticristo falar. Por favor, vá para o versículo 13 do capítulo 7. Versículo 13. Tem uma pergunta interessante aqui. Então um dos anciões me falou dizendo: estes, perguntou para João, né? Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da... Irmãos, qual que é a palavra aí? Isso, capítulo 7, versículo 14, da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Espera aí, como é que pode ser branqueados no sangue do Cordeiro se não existe o sangue do Cordeiro? Então, mas pessoas ainda vão dar a sua vida pela perseguição e principalmente porque acreditam em Jesus Cristo. Porque eu lembro que está sendo pregado é o Evangelho do Reino. E quem vai reinar? Jesus. E isto vai ser pregado, e ele diz assim: por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes das vivas das águas, e Deus limpará todos os seus olhos de toda a lágrima. Então, Deus tem um grupo especial, essas pessoas que vão morrer na tribulação, dando sua vida como mártires, vão estar servindo a Deus. E aí é no oitavo capítulo é que se abre o sétimo selo, o último selo daquele rolo. E quando abre o sétimo selo, irmãos, é aí que dá para entender, vem a sequência, o anúncio das trombetas de Deus, porque no sétimo selo é que se abre Então, é uma coisa acontecendo sequencialmente a outra. Diz assim: e aberto o sétimo selo, fez-se no céu um silêncio quase por meia hora, e vi ouvi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas sete trombetas. Então não pense que o sétimo selo acabou tudo. Na verdade, é uma revelação progressiva daquilo que Deus planeja executar durante o propósito. Mas então tem-se as sete trombetas, e cada uma dessas sete trombetas também são coisas que vão acontecer gradativamente. E diz aqui, o primeiro anjo, versículo 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo, mistura com sangue, e foram lançados na terra, e queimaram a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Imaginem, parece que é uma coisa progressiva realmente, Deus falando: olha, eu vou julgar a terra e vou fazer passo a passo que as pessoas deixem de olhar para a idolatria, para o anticristo, e olhem para mim. Mas no entanto, não acontece. Não vai acontecer isso, porque as pessoas, mesmo recebendo todo tipo de situação inconveniente, como um terço da terra, árvores e ervas queimadas. Agora, como vai suceder isso? Aparentemente, parece que cai alguma coisa do céu. Recentemente até eu ouvi dizer que era em fevereiro, agora mudaram para março, onde um planeta, um meteoro, né, vai passar um pouco distante da Terra. Então, provavelmente, Deus está preparando para que venha ao encontro da Terra algo que vem do céu para realmente explodir e queimar coisas que estão relacionadas a árvores, ervas, que devem ocorrer durante esse período. Agora, será que é no começo? Será que é metade desse período? Será que é no meio? Não diz. Aqui não diz quando vai ocorrer, mas diz que vai ocorrer. E isso vai acontecer. E aí no versículo 8 diz: o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e se tornou em sangue a terça parte do mar. Irmãos, eu procurei saber sobre isso, porque na verdade, o versículo 8 com o versículo 10 é diferente. O versículo 10 toca a trombeta e é uma grande estrela ardendo em tocha. Mas no versículo 8, irmãos, está tão claro. Como é que alguém joga uma coisa com um grande monte ardendo? Isso é uma bomba atômica, irmãos. Não tem outra explicação, porque o versículo 10 diz que caiu do céu uma grande estrela. E no versículo 8 não. Foi lançado no mar uma coisa com um grande monte ardendo. Então foi jogado no mar. E diz aí que um terço da parte, a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, perdeu-se a terça parte das naus. Significa que uma grande bomba atômica foi lançado no mar ao ponto de matar gradativamente pela sua radiação e também criaram um grande terremoto em que houve muitos barcos sucumbiram ou virados durante esse período. Então, praticamente a segunda trombeta tem a ver com a água se tornando em sangue e principalmente a segunda trombeta, né? Eliminando a vida no mar, uma terça parte. Mas a terceira, o terceira trombeta, tem a ver com esse monte caindo, essa estrela caindo nos rios. Olha, eu fui atrás disso. Existem duas possibilidades de acontecer isso, e uma terça parte da vida, ou seja, das águas doces, se tornarem amargas. Ok? Existem pelo menos duas possibilidades. Uma é ela caindo na África, ali no início do Rio Nilo. A segunda, ela caindo no Peru, no começo do Rio Solimões, que é o Rio Amazonas. Ok? Essas seriam as duas opções que eu achei que poderia acontecer. Porque são os dois rios que têm maior número de água doce no mundo, são esses dois. Fora esse, não tem outro. Alguns falam que caiu na Europa, mas não é a quantidade de volume de água, de águas doces que tem, se não for esse. Então, provavelmente vai cair em um desses dois lugares. Eu estou achando. A Bíblia não diz nada. Porque a gente faz considerações para onde pode acontecer essas coisas. Agora, a gente não tem ouvido nada sobre estrelas caindo na África, se bem que já se caíram muitos meteoros lá e ninguém percebe. Agora, no Peru, eu nunca ouvi nada. O problema é a posição em que, quando esses meteoros entram, a rotatividade da Terra, eles não entram assim, eles entram de forma que eles rodeiam e fazem a volta até cair, por causa do declínio, por causa do puxo. Mas quando entra na atmosfera, ele entra com um grande calor, sabe? Quando você vê assim alguma coisa entrando com um grande calor, de repente some. Na verdade, passou por um espaço na atmosfera em que praticamente se congela. E aí depois, quando ele chega na atmosfera, ele explode e vira pó, poeira. Então, você não percebe, mas todos os dias, nosso dia diário, estrelas entram, ou pedaços de meteoros entram na atmosfera, mas viram poeira. Mas pelo visto, esse não, esse vai ser muito grande, não vai ser destruído e vai cair na Terra, causando a água ficar amarga, causando a morte pela água que se tornou amarga. Naturalmente, o quarto anjo toca a trombeta e diz que foi ferida, versículo 12 aí no capítulo 8, foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem e a terça parte do dia não brilhasse e semelhante à noite. Ou seja, vamos fazer um cálculo aqui gradativamente. Como é que eu posso eliminar um terço do dia? Como é que eu posso eliminar olhando o horário que nós temos? Amanhece às 6, escurece às 6, 7 horas, seriam 12 horas. Como é que eu posso eliminar um terço? Tirando a quantidade de horas. Então amanhece às 6 e acaba metade de 12, 6. 12 dividido por 3, 4. Então temos que tirar 4 horas. Então amanhece às 9 e escurece às 4 ou às 3 horas. Isso seria uma coisa lógica de pensarmos num terço do dia ser eliminado. Então, alguma coisa vai acontecer nesse ponto em que não vai haver a claridade essencial e vai ser como escuridão. Como vai acontecer isso? Irmãos, não dá para sabermos, porque nós temos somente a intenção de Deus, não temos o detalhe. O detalhe não é explicado como vai acontecer isso, mas que vai acontecer, vai, está aqui, vai acontecer, isso vai, independente se você acredita ou não, vai acontecer. E aí, no versículo 13, nós temos o anúncio dos três ais, que seriam a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Veja lá. E olhei e eu vi um anjo voar pelo céu, meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos três anjos que estão por tocar. Então, naturalmente, o quinto anjo começa no capítulo 9. E a sua trombeta, e viu uma estrela do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu-se, saiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E aí começa exatamente esses gafanhotos que estão presos no abismo, vão ser soltos. E diz aqui que vieram gafanhotos e foi-lhe dado o poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito para que não ferissem a erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Até algumas pessoas já questionaram sobre esse selo, falando que o selo de Deus é o sábado. Não tem nada a ver sábado com o selo de Deus. O selo, segundo as escrituras, é o Espírito Santo. Como Deus vai marcar essas pessoas, não sabemos. Mas, provavelmente, vai ser fácil de identificar. Porque esses que não têm um selo de Deus, são aqueles que estão servindo a Satanás. Aliás, perdão. Os que não têm o selo de Deus são aqueles que estão servindo a Deus. E os que não têm estão servindo a Satanás. Como vai ser feito isso? Não dá para sabermos no momento. Aliás, eu acredito que nenhum de nós vai ter essa possibilidade de sabermos até depois que ocorrer. Porque, a não ser que você queira ficar, passar a tribulação, não vai dar. Deus vai tirar a gente antes. E mesmo que você queira, sendo salvo, não vai lhe ser permitido. Então, eles atormentarão por 5 meses, versículo 5 do capítulo 9, 5 meses, como se um escorpião fere uma pessoa. É muita dor, é muita dor. E o versículo 6 diz que aqueles dias esses homens vão buscar a morte e não vão se achar, vão desejar e a morte não vai encontrar com eles. Até dá a entender que alguns deles vão tentar se matar, mas não vão morrer. E aí fala desse parecer desse gafanhoto do versículo 7 até o versículo 11. Como seriam esses gafanhotos? Passado já um ai, versículo 12, vem mais dois. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E o sexto anjo diz: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos esses. Esses quatro anjos são anjos que vão, praticamente, é uma simbologia, que vão soltar ou liberar um exército de homens, que diz aí no versículo 16, 200 milhões é o número desse exército. Tudo indica que o único exército hoje que tem essa capacidade é a China. Tá? Tudo indica. E aí está falando sobre eles, e eles vão matar a terça parte da terra. Agora, uma coisa interessante, por que que nós achamos que pode ser assim? Porque se você olhar uma janela, a quantidade de pessoas que mais existem no mundo estão exatamente hoje na Ásia, Índia, aquela parte ali na Europa, praticamente a população, maior população está ali, e um terço saindo esse exército e vindo para a terra prometida, que na verdade eles virão para o Vale de Megido, exatamente a quantidade que eles vão matar passando por lá. Então tudo indica que eles vão matar a terça parte da terra e ali vão saindo para ir até o ponto onde será a última batalha. Ok? Alguma pergunta, irmãos, até aqui? Se eu estou sendo muito rápido, eu estou apenas expondo o que está aqui em cima, que ainda pulei alguma coisa que nós vamos voltar, porque eu queria ir na sequência, mostrando os selos que têm ligação com as trombetas, e as trombetas que vão ter ligação com as taças, que é a última trombeta, que na verdade, o capítulo 10 é um outro parênteses, ok? É um outro parênteses. E a sétima trombeta só executa no capítulo 11, versículo 15. E quando essa última trombeta é executada, então se começa as taças. Como eu falei aos irmãos aquela história sobre a história antiga, onde os reis enviavam, quando eles iam a algum lugar para fazer algum julgamento, eles tinham essa sequência. Na verdade, é a mesma sequência. Sim. Pergunte. O que significa a vingança do Senhor? Só termina com sete? Sim. Ok, vamos tentar entender uma coisa primeiro. Todas as vezes, não sei se você observou, mas Deus fez o mundo em sete dias. Também existe sete igrejas, olhando assim, o que já nós já vimos. Existem sete dispensações também. Sete igrejas, sete anjos. O número sete representa a pessoa de Deus de sete formas que ele se manifesta. É a pessoa dele. Ele se manifesta de sete maneiras. E isso está descrito lá em Isaías também. Então o número sete é a pessoa completa de Deus. Mas existem apenas três manifestações dele que é vista: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem sete espíritos. Olha, não dá para entender tudo aqui numa somente finita, mas é o que a Bíblia diz, é a forma que ele representa, e por ser sete, sete é o número perfeito, ele quer fazer todas as coisas exatamente perfeitas. Agora, se você for pensar, existe quatro querubins com as suas rodas debaixo do trono de Deus que sustentam a Deus. O número 4 representa a direção, ok? Tanto é que nós pulamos aqui, até havendo, deixa eu voltar aqui, capítulo 7 diz assim: depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra. Porque 4 representa a direção. Então o número 7 representa Deus, a pessoa dele. E ele sempre vai trabalhar com 7. Ok? Tanto é que não dá para entender todas as coisas relacionadas a isso. Mas entendemos que é isso. Ok? Então, as 7, os 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças representam aquilo que Deus determinou sobre aquilo que ele considera como perfeito, em relação
ao seu julgamento. Lembra? Esse período aqui é um período em que Deus vai julgar o homem por ele não ter crido em Jesus Cristo. Por ele ter rejeitado a sua palavra. Aceite meu filho como Salvador, será salvo. O mundo vai rejeitar completamente, vai se rebelar em outra forma, e a forma que ele se a forma que representa isso é chamado de apostasia, onde a igreja, até a igreja, vai rejeitar a maneira de crer em Cristo ou divulgar a palavra dele. Então é por isso que Deus vai tratar em relação a esse 7. Eu vou explicar melhor uma outra oportunidade sobre isso. Eu vou ter que dar uma olhadinha em relação a isso. Eu tenho uma explicação sobre isso, sim. Mas o que eu posso dizer no momento seria isso agora. Foi claro ou ainda ficou um pouco vago? Porque existe alguma coisa relacionada em Isaías, mas eu vou procurar sobre o assunto, eu não gostaria de voltar agora. Mas tem a ver com 7. E 7 tem a ver com a pessoa de Deus. E Deus sempre trabalha com 7.
O senhor não respondeu outra pergunta dela.
Qual é?
O dia do Senhor. Aquele primeiro ponto lá.
O dia do Senhor. O que significa o dia do Senhor? É isso que eu entendi?
O senhor explicou ontem, mas ela quer saber.
Ok. O que é o dia do Senhor? É isso? A vingança do dia do Senhor. Exatamente isso. O dia da vingança do Senhor e o dia do Senhor são os mesmos. São nomes que têm a ira, a indignação do Senhor, as asas das abominações, a consumação desse século, ou a consumação desse mundo, todos representam a mesma coisa. É um período em que Deus vai julgar os homens por não terem atendido a sua ordem. Porque quando Deus inicia uma nova dispensação, ele passa a responsabilidade ao homem. Como ele passou no jardim do Éden para Adão, ele tem passado para a humanidade. E a humanidade não tem reconhecido ele. E a razão que deve reconhecê-lo é porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então, todas as vezes que o homem deixa de olhar para Deus e se voltar para si mesmo e seguir o inimigo, porque é o inimigo que tem trazido essa forma de viver que não agrada a ele, a Deus, acreditando que ele seja o Deus, tanto é que ele vai querer ser Deus, vai usar o anticristo para ser alguém que é adorado. Então Deus vem sobre a humanidade e julga a humanidade. Só que não é só nessa dispensação. Durante essa dispensação, existem períodos em que Deus tem julgado a humanidade. E o diabo não tem gostado muito, não. Ele tem colocado a sua flechinha, a sua faquinha, tentando disseminar, destruir a humanidade. O diabo, ele não está interessado em usar o homem, ele está tentando, está interessado em usar o homem para destruir a Deus. Esse é o foco dele. Todas as vezes que ele usa o homem, ele usa contra Deus, porque o homem é imagem e semelhança dele. E Deus não gosta disso, não aceita isso, então ele vem e dizima aquela humanidade. É isso que ele tem feito durante os anos, desde a criação até hoje. É só olhar o tempo de Noé. Lembra quanto a quantidade que foi? 2,5 bilhões aproximadamente de pessoas morreram. 2,5 bilhões. É muita gente. Quem? Alguma outra pergunta? Alguma outra dúvida? Eu sei que é difícil entender um pouco sobre os selos, trombetas, as taças. Eu nem entrei nas taças ainda, mas ainda eu vou voltar para explicar a sequência dos fatos, porque eu estou só mencionando as coisas que a palavra de Deus diz, mas nós vamos ver os fatos gradativamente, tá? Toda a situação, mencionando novamente alguma coisa e lembrando como Deus vai atuar durante esse período. Hoje à noite, por falar nisso, nós vamos iniciar o nosso culto hoje às 6h30. Não vamos ter os estudos dos homens, nem das mulheres às 6 horas. Nós vamos iniciar às 6h30 e vamos até às 8, no máximo. Tá?
para que não fique tarde. Porque na segunda e na terça ainda nós temos ainda coisas a serem tratadas aqui. Provavelmente nós vamos mudar um pouco a faixa, tirar dois globos ali, né? E aumentar para cá para a gente poder ver o fim aqui da faixa. Que não coube para nós mostrarmos toda a faixa. Ok, irmãos? Então, nós vamos encerrar então esse período aqui. E voltamos às 6h30 hoje, às 18h30. Vamos começar o curso às 18h30 e vamos até às 20h. Lembrando que hoje, irmãos, temos os aniversariantes. Então, não esqueçam de trazer alguma coisa para termos a comunhão no fim desse período.